Beruchim Rabaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur do Parshat HaShavua, os parshiot do Matot e Mas'e. No início, Moshe Rabbeinu falou aos chefes tribais dos israelitas, dizendo-lhes que esta é a palavra que Deus tinha ordenado. Se um homem faz um voto a Deus, ou faz um juramento de obrigar-se, ele não deve quebrar sua palavra. Ele deve fazer tudo o que expressou verbalmente. Em seguida, aprendemos as leis. Quando uma mulher faz um voto, quando uma menina, quando ainda está na casa de seu pai, faz um voto, e seu pai, se seu pai permanece em silêncio, o voto dela é válido. Mas, no entanto, se ele a impede, no dia em que o ouve, então qualquer tal voto ou autoimposta obrigação dela não será cumprida. Assim também o marido tem direito de impedir os votos de sua esposa. Somente no caso de uma viúva ou uma divorciada, os votos devem ser mantidos, não importa que obrigação ela tomou sobre si própria. Em seguida, diz o versículo seguinte: estas são as regras que Deus ordenou a Moisés como referência ao relacionamento entre o homem e sua mulher, entre um pai e sua filha, enquanto ela é uma jovem em casa de seu pai. Encontramos uma explicação no Rashi, no início do Parshá, que Moshe Rabbeinu ensinou aos Roshei Hamatot, os líderes tribais. Porque justo aqui, os líderes tribais receberam o kavod, o respeito, deles ser ensinado antes e somente após o resto do povo de Israel. Apesar que assim sempre era a regra, antes Moshe Rabbeinu ensinava os Nesiim, os líderes, em seguida o resto do povo. Mas aqui a Torá está nos deixando claro que a anulação de uma promessa se faz com uma pessoa especializada. E se não há uma pessoa especializada, a anulação das promessas pode ser feita com três pessoas simples, comuns. Por isso a Torá que deu o kavod para Shei Hamatot, para os líderes tribais, deixando claro para nós que aqui não somente que nosso Parshá nos relata a importância de manter nossa palavra, que tudo o que sai de nossa boca devemos respeitar e fazer, mas aqui também aprendemos as leis como anular uma promessa, como anular um voto. E a anulação dos votos pode ser feita através do Yachid Mumche, de uma pessoa especializada, ou com três pessoas simples. E o que é um neder? O que é uma promessa? Continua Rashi dizendo o seguinte: aquele que diz, me comprometo a não comer, ou que eu não farei certa coisa, isso é um neder, isso é uma promessa. Portanto, se ele jura que ele ia comer a carne de um animal que não é kasher, ou de um animal que não foi abatido de acordo com a lei, diz a Torá, não, lesor e sur, significa fazendo uma proibição, proibindo o permitido, mas não permitindo o proibido. Em conclusão, podemos logo entender que o neder é quando uma pessoa proíbe sobre si algo que a Torá permitiu, apesar que é permitido, é kasher, ou um ato que ele poderia fazer segundo as leis da Torá. Chega uma pessoa e ele proíbe aquele ato ou aquela comida, isso é chamado um neder, uma promessa. E sobre essas promessas aprendemos que tudo que sai de sua boca ele deve fazer, ele deve cumprir. Somente em certos casos ele pode fazer hafarat haneder, anulação da promessa. E logo percebemos que é necessário um esclarecimento. Será que é indicado fazer o neder a promessas? Será que a Torá espera de nós fazer nedarim, promessas e juramentos e proibições? Ou talvez a Torá não espera de nós fazer nedarim, promessas. Basta aquele que a Torá proibiu para nós. E jamais que alguém deveria aumentar e procurar aumentar as proibições. E por isso a Torá deu uma abertura de hafarat haneder, da anulação das promessas. Ou seja, o neder é, uma promessa é indicado ou não é indicado. Encontramos no Mishnah Avot, capítulo 3, Nedarim Siyag Laprishut. Promessas, votos, são como uma cerca para manter abstinência. Fazer um neder, fazer uma promessa, ajuda a pessoa a manter um estado de abstinência. Quando alguém proíbe sobre si certos assuntos ou atitudes, que apesar que a Torá permitiu, mesmo assim ele proíbe, ele consegue manter um nível de abstinência, um nível de se afastar dos assuntos mundanos. Isso faz parte de servir a Hashem através da mitzvah do Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Você deve te santificar mesmo naquele que a Torá te permitiu. Ou seja, mesmo quando há algo que a Torá não proibiu e te falou que é mutar, é aberto para você, mesmo assim, Kadesh Atzmecha, você deve manter distância. Ser sagrado significa se desvincular, ficar elevado e distante daquele para poder manter um estado de abstinência. Mas no mesmo tempo, encontramos um Talmud no Yerushalmi que diz o seguinte: Dayecha Mashe Asra Lecha Torah. Basta para você aquele que a Torá te proibiu. Ou seja, seguindo o conselho do Yerushalmi, dá para entender que jamais que alguém deve aumentar issurim, proibições, e basta Dayecha, basta se você vai seguir e respeitar aquele que a Torá te proibiu. Como que nós podemos entender que de lado, nedarim, promessas, é algo favorável, e do outro lado, diz o Talmud, basta aquele que a Torá te proibiu? Obviamente, está se tratando de pessoas diferentes. Quando nosso comportamento segue aquele que está escrito no Kohelet, Asa ha-Elokim et ha-Adam yashar, Deus fez o homem íntegro quando nosso comportamento é exemplar, é perfeito. Quando nosso comportamento é perfeito, jamais que nós precisamos se afastar e se separar do Dvarim Hamutarim, dos assuntos permitidos pela Torá. Ao contrário, não somente que nós não precisamos, nós não podemos, nós não devemos. Temos como uma obrigação de se dedicar para os assuntos e os elementos que se encontram em nosso mundo. Mesmo elementos que são abaixo de nós, por exemplo, domem, tzomeach, chai, minerais, plantas e animais, que são abaixo de nosso nível, que nós somos medaber, seres humanos que se comunicam. É nossa obrigação para elevar, purificar, e modificar tudo que existe em nosso mundo. Modificar para o lado da santidade. Mas isso é quando Asar Elokim et Adam Yashar, quando Deus fez o homem íntegro, e nós seguimos para, de fato, mostrar e revelar nossa integridade. Mas quando nosso comportamento segue o segundo parte do versículo, Veheima bikshu chesbonot rabim, mas eles procuraram muitas intrigas. Isso significa pessoas que são sedentos. Para não ter a última linha. Mas eles procuram muitas intrigas. Eles procuram tzuras. Isso significa as pessoas que são sedentas a mundanidade e frivolidades. Pessoas que a única preocupação que eles têm é para ter aquele que nós sabemos como good time, uma boa vida. Jamais que eles podem se considerar uma merkavá, uma carruagem para a divindade. Eles são incapazes de elevar o gashmiut, a materialidade do nosso mundo. Provavelmente o que acontecerá? O desejo e a vontade que eles têm para aproveitar nosso mundo e a causar um efeito contrário, de, em vez deles elevar o nosso mundo, provavelmente eles vão abaixar nosso mundo. Para essas pessoas, diz o Mishnah, Nedarim Siag Laprishut, promessas e votos são como uma cerca para abstinência. Para pessoas deste nível, que eles são, que ele diz o passo, que eles procuram muitas intrigas, eles procuram dificuldade, eles devem manter um estado de abstinência e votos e nedarim, com certeza, ia ser de sua ajuda. E com isso podemos entender o motivo que vários gidarim, cercas e chumrot, severidades, nossos sábios estabeleceram principalmente na época do segundo Bet HaMikdash, do segundo templo. Na época do Bait Rishon, do primeiro Bet HaMikdash, do primeiro templo, era uma época quando iluminava a divindade de uma maneira revelada. Também, durante os 70 anos entre o primeiro Bet HaMikdash e o segundo, ainda era uma época onde que houve Gilui Elokut, revelação da divindade, seguindo o mesmo sistema e o nível que era no Bait Rishon, no primeiro Bet HaMikdash. Mas durante o segundo Bet HaMikdash, quando já não existia mais aquele nível de santidade que ocorreu durante o primeiro Bet HaMikdash, e por outro lado, a escuridão do lado oposto ficou mais intenso, era necessário para estabelecer Gidarim u Siagim, cercas e severidades, para poder vencer o choshech, ou escuridão do lado oposto. E por isso, passando de geração para geração, por mais que nós somos seguindo para frente, sabemos que a escuridão cada vez é maior. As dificuldades estão se aumentando. Por isso, os chachamim cada vez aumentaram severidades, as cercas e as exigências. E da mesma maneira como que existem diferenças entre as gerações, assim também cada de nós, em particular, ele possui várias gerações, várias épocas. Há épocas em nossa vida quando a locuta divindade nos ilumina. Quando Deus é nossa realidade, nós somos próximos a Hashem, somos próximos a Deus, devemos perder o medo dos assuntos do nosso mundo. Que não somente que nosso mundo não oculta sob a divindade, mas há épocas em nossa vida quando podemos olhar para nosso mundo e dizer U mi bara ele. Olhem para nosso mundo, vocês vão enxergar quem que é o Criador do nosso mundo. A divindade para nós é revelada. Mas há épocas em nossa vida quando existe uma escuridão, um encobrimento. A divindade não é revelada. Nós somos longe de Deus. E justo nestas épocas devemos criar gedarim u siagim, cercas e severidades, para se afastar um pouco e para impedir de não se dedicar tanto para os assuntos do nosso mundo, mesmo para os assuntos permitidos. A abstinência nessas horas é a nosso favor, porque a dedicação a mais aos assuntos permitidos pode nos abaixar e levar para o lado negativo. E como acima exposto, podemos entender que através do Nedarim, promessas e votos, cercas e severidades, não somente que ganhamos no sentido que ficamos mais longe da escuridão do mundo, evitamos um contato direto com nosso inimigo. Nós não oferecemos pela possibilidade para lutar contra nós de perto. Além disso aqui, através dos chumró, das severidades, da abstinência, podemos atrair uma luz divina que transcende todas as outras ligações, que isso com certeza fortalece o lado da santidade. Ou seja, o motivo que nós atraímos uma luz divina tão elevada é da mesma maneira como o pai que ama demais seu filho. Obviamente vai fazer muitos chumrot, exigências e severidades para cuidar de seu filho de toda e qualquer maneira. Assim também, para manter nosso ahavá com Hashem, nosso amor para Hashem, nosso ahavá para Hashem, é importante, é fundamental aumentar siagim u gdarim, cercas e exigências. Ou seja, se alguém está sentindo que ele tem dificuldade com o Yetzer Hará, com o mal instinto, a melhor maneira para evitar o inimigo é ficar longe dele. E através de se afastar, através de manter o estado da abstinência, conseguimos manter o Yetzer Hará, o mal instinto, numa distância. E além disso aqui, conseguimos atrair uma luz divina elevada. Mas com toda grandeza que existe no Nedarim, no promessas e votos, existe um conceito chamado Hafarat Nedarim, anulação das promessas. Ou seja, apesar que nós vimos antes que quando uma pessoa se encontra numa situação não elevada, ela se encontra numa situação difícil, aonde que o Yetzer Hará, o mal instinto, está tendo um certo domínio sobre ele. E por isso ele está querendo se proteger através do Nedarim, através de promessas e votos. Ele deve logo procurar alguém que é capaz de anular as promessas e votos. Ou seja, aquele pessoa que ele tem a capacidade lehafir haneda, para desfazer, para anular a promessa, ele se encontra numa situação elevada, que não somente que aquele pessoa elevado, ele não necessita da abstinência, e não necessita de Nedarim, de promessas e votos. Além disso, ele também tem a força, ele tem o poder para influenciar uma pessoa do nível inferior, que apesar que ele se encontra numa situação baixa, numa situação vulnerável, se ele consegue manter um contato com uma pessoa de nível superior, ele pode ser influenciado e elevado de tal forma que ele também não vai precisar mais de usar nedarim, promessas e abstinência. Ou seja, aqueles que têm a capacidade de anular e impedir o neder, ou promessa, sem dúvida nenhuma, eles se encontram num nível bem mais elevado daqueles que fizeram o neder, que fizeram a promessa. Por exemplo, quando se fala ao pai que ele impede e anula o neder, a promessa de sua filha, sabemos que kol shvach neureha leavia, todo aquele que a menina produz, pertence ao pai dela. O fato que tudo que ela produz pertence ao pai dela espiritualmente significa que o Av, que o pai, se encontra no nível superior. Assim também, o poder que o marido tem para anular e impedir as promessas da sua esposa é porque, nesse caso, o marido se encontra no nível superior. Com certeza, um chacham, um rabino, que ele consegue anular a promessa, e quando se fala o rabino aqui, um chacham, segundo certos rishonim, certos de nossos sábios, eles falam que tem que ser um chacham, que ele foi ordenado, ish mi pi ish até Moshe Rabbeinu, geração após geração, até o próprio Moshe Rabbeinu, ele se encontra num nível superior. Também, três pessoas simples, eles formaram o Bedin. Cada vez quando existe uma anulação de promessa, significa que há uma força superior elevada que tem como objetivo elevar o inferior para ele perceber também que ele não precisa mais do Nedarim, que ele não precisa mais de cercas da abstinência, porque ele é capaz de lidar bem com a elevação do nosso mundo. Nós sabemos que todos os conceitos da Torá, eles se encontram de uma maneira geral e também de uma maneira individual. Assim também no conceito de Nedarim, promessas e anulação das promessas, existe um sentido geral e também um sentido particular e individual. Ou seja, em termos gerais, já vimos antes que existem pessoas que sentem necessidade para fazer nedarim, para expressar promessas e votos. E existem pessoas que cabe a eles anular e desfazer as promessas. Mas, de uma maneira mais individual, em cada Yehudi mesmo, existe um nível na sua alma que necessita de promessas e nedarim. E existe um nível em nossa alma, em nosso Neshama, que, respeitando esse nível elevado, é necessário anular e impedir promessas. Cada de nós é composto de uma parte que exige uma promessa e um nível que está querendo e sente uma necessidade de desfazer e impedir promessas. Está escrito nos Sfarim do Kabbalah, isso é explicado em Hassidut, que esses dois níveis são chamados Binah e Chochmah. Binah, compreensão, exige nedarim, exige promessas e votos. Chochmah, que é o nível de sabedoria, ela exige impedimento dos promessos, anulação dos promessos. Aqueles que estudam Hassidut conhecem bem que a diferença entre Binah e Chochmah é que Chochmah, sabedoria, simboliza bitul, anulação. Binah, entender e compreender, é mais um nível sichli, intelectual. Sechel, nosso intelecto, por mais que ele é melhor que nós temos, que nós possuímos, mas mesmo assim ele é algo limitado e definido. Nosso sechel tem limite, nosso intelecto tem limite até onde que ele alcança. Quando chega em seu limite, quando o seichel alcança o limite daquele que ele é capaz de alcançar, logo ele percebe que ele está pobre para seguir adiante. quando ele alcança assuntos que transcendem seu cerco, diz a Torá, Ein lecha reshut laharer acharer. Você não tem permissão para continuar pensando. Seichel é pobre, fraco, incapaz de continuar investigando. Porque são assuntos que transcendem o seichel. Quando chega nessas áreas onde que o seichel é pobre, quando o intelecto é pobre, diz a Torá, para com teu seichel. É a hora de prishut, abstinência, é a hora do Nedarim de fazer uma promessa. Mas, pelo nível do Chochmá, pelo nível de sabedoria do Chochmá, sendo que Chochmá, ele oferece o bitul anulação. Igual daquele bitul que o Yehudi sente durante o Shmoná Esre, durante os reza dos 18 brachot que nós fizemos diariamente em pé. Quando o Yehudi está em pé diante Hashem, como o servo diante seu dono. Ele não sente seu metziut, ele não sente sua existência. Toda sua existência e ser pertence a seu dono. Tudo aquele que o escravo adquiriu pertence a seu dono. Mais ainda, o bitul de Chochmá, ou anulação que existe no nível da sabedoria, isso consegue também inspirar a compreensão nossa para se comportar direitinho. O Chacham, o Chochmá, ele é capaz de impedir as anulações. Apesar que o Binah, compreensão, é uma área que necessita de cercas e necessita de abstinência. Sendo que o Binah, compreensão, é uma área onde que a pessoa é uma metziut. Ele é uma existência independente que faz uso do seu seichel, faz uso do seu intelecto, e ele admira seu seichel, ele acha seu seichel o máximo. É uma hora de colocar cercas, é uma hora de colocar limites. Mas quando o Binah, nosso seichel, nossa compreensão, é capaz de ser inspirado e influenciado pelo nosso Chochmá, nosso Bitul, que Chochmá é o Bitul, a nossa anulação, nosso Biná se torna uma Biná humilde, uma Biná, uma compreensão subjugada aonde que não precisa mais do Nedarim, não precisa de promessas e cercas, com certeza aprendemos nossos limites. Ou seja, da mesma maneira como que nós vimos antes, que em termos gerais existem dois tipos de pessoas. Pessoas que fazem Nedarim, que fazem promessas, sendo que eles sentem uma necessidade para expressar uma promessa ou um voto. Sentindo que o voto e a promessa poderiam ajudá-los para manter um nível de santidade e Gdushá, assim salvando-se do lado oposto. Somente através de um contato com o Chacham, com a pessoa elevada, que aquela pessoa se encontra num nível superior, aonde que ele não necessita mais do Nedarim de promessas. Ele consegue influenciar uma pessoa que se encontra num nível inferior, para ele também perceber que ele não precisa mais Nedarim promessas, sendo que ele vai ser ensinado como se adaptar com nosso mundo, de tal forma que nosso mundo não é mais um obstáculo para ele, não é mais uma oportunidade para cair, ao contrário, nosso mundo servirá, um mundo que ajudasse a pessoa para cada vez mais se elevar. Assim também cada um de nós individualmente, há uma parte em nós que exige promessas e votos. Aquela parte que representa nosso ser, nosso intelecto, que justifica tudo que está em nosso redor, sempre proporcionando para nós oportunidades para ter autossatisfação com frivolidade. E existe aquela parte do nosso ser que exige bitul, que existe anulação, se entregar para Hashem e aprender como fazer uso do nosso mundo, de tal maneira que nosso mundo ia se transformar para um mundo sagrado. Que em termos de Hassidut, Chochmah simboliza a pessoa quando se encontra no nível de Bitul, um nível de anulação, e Binah simboliza e representa a pessoa quando ela se encontra no nível do Yesh, uma existência independente. Mas o que está em comum na Hafarat HaNeder, da anulação de uma promessa, é o Hatarat HaNeder, o objetivo do Neder, o objetivo de uma promessa é a anulação da promessa. O tachlit objetivo jamais que é para permanecer num nível inferior aonde que tem necessidade de promessas e votos. O objetivo é se elevar para um nível superior que não tem mais necessidade para promessas. Que jamais que nesse nível superior uma pessoa deve se afastar dos assuntos do nosso mundo, ao contrário. Ele aprendeu como elevar nosso mundo, transformar nosso mundo, o mundo de Kedushá, o mundo de santidade, para ser uma verdadeira dirá para Hashem, uma verdadeira moradia para Deus. Para ilustrar o acima exposto com a história hassídica, na certa ocasião, o Rebbe Marash, o quarto Rebbe do Chabad, chamou seus filhos, era sua filha Dvorah Leah, seu filho Reb Zalman Aaron, e também seu filho jovem naquele tempo, Sholem Berg, que depois se tornou o quinto Rebbe do Chabad. E ele chamou em primeiro lugar seu servo chamado Ben Sion. O Ben Sion, ele era um Yehudi simples, que não entendeu bem nem as palavras da reza e rezava com muitos erros. Apesar que diariamente ele falava todo o Tilim, todos os salmos, ele rezava com Minyan, mas mesmo assim ele era uma pessoa muito simples. Quando Ben Sion entrou, o Rebbe Marash, o Rebbe Reb Shmuel perguntou para Ben Sion: Ben Sion, você hoje comeu? O Ben Sion respondeu, sim. O Rebbe Marash perguntou para Ben Sion, você comeu bem? Respondeu Ben Sion, não sei o que é bem. Estou satisfeito, Baruch Hashem. Estou satisfeito. O Rebbe Marash perguntou para ele de novo, e por que você se alimentou? Por que você comeu? O Ben Sion respondeu, para poder viver. Diz o Rebbe Marash de novo, e por que você precisa viver? Respondeu Ben Sion, eu preciso viver para ser um Yehudi e fazer aquele que Deus quer. E o Ben Sion deu um suspiro. O Rebbe Marash falou, você pode ir. Mas me chama aqui nosso cocheiro Ivan. Ivan entrou, e apesar que Ivan sabia falar muito bem Yiddish, porque ele de fato se encontrava entre os Yehudim desde a sua infância. Quando entrou Ivan, o Rebbe Marash fez as mesmas perguntas para ele. Você comeu hoje? Sim, respondeu o cocheiro. Você comeu bem? Sim, respondeu o cocheiro. E por que você se alimentou? Para poder viver. E por que você precisa viver? Respondeu Ivan, eu preciso viver para eu poder tomar uma boa vodka e comer bem. Você pode ir, diz o Rebbe Marash. E o Rebbe Marash falou para seus filhos, olhem e observem a diferença. Ben Sion, ele come para poder viver. E ele precisa viver para poder ser um Yehudi e fazer aquele que Deus está querendo que ele faça. Percebendo que aquele que ele falou não é com toda verdade, ele ainda deu um suspiro. Mas o Ivan, ele precisa viver apenas para poder tomar um bom lechaim e comer bem. E ainda está muito satisfeito quando ele consegue imaginar o prazer que posteriormente ele ganhará daquele comida e bebida, que isso para ele é todo o objetivo. E com isso podemos concluir nosso shiur de hoje. Nosso mundo pode ser interpretado em várias maneiras. Cada de nós pode ser cocheiro, olhando para nosso mundo como uma grande oportunidade de somente tirar proveito da materialidade de nosso mundo, somente satisfazendo nosso corpo de uma maneira imediatista. Ou entender que nós todos somos bençion. Cada de nós está aqui como uma missão muito grande. Devemos aproveitar nosso mundo, mas sempre levando nosso mundo para o lado da Kedushá, da santidade, demonstrando que nosso mundo tem a possibilidade e capacidade de se tornar uma moradia para Hashem. Nós somos os construtores. A área está bem definida. Vale a pena saber qual que é a nossa intenção, porque isso vai nos tornar pessoas de sucesso. Chazak u Baruch.